Senhoras e senhores deputados, vamos então começar a audição, depois aqui de uns minutos de preparação do computador e do projetor. Agradecer a presença da doutora Emília Nunes, a diretora do Programa Nacional para a Prevenção e Controlo do Tabagismo. Agradecer também a presença da enfermeira Lara Monteiro. Há uma primeira apresentação e para uma primeira intervenção também. Eu peço que depois nos possa deixar também a apresentação para distribuir pelas senhoras e pelos senhores deputados, mas sem mais demoras, nós vamos seguir o modelo que temos seguido, portanto, uma apresentação inicial, depois as perguntas de vários grupos parlamentares e depois para uma resposta final, passava de imediato a palavra.
Contribuir para este debate. Eu trago uma pequena apresentação para sistematizar aqui meia dúzia de ideias e, naturalmente, depois ficarei ao inteiro dispor para esclarecer o que entenderem por bem. Eu começaria por relembrar que o consumo de tabaco em Portugal, apesar de todos os avanços que temos tido nos anos mais recentes, continua a ser um grande fator de risco, que contribui para a morte de cerca de 11 mil portugueses por ano, dos quais cerca de 400, um pouco mais, por exposição passiva, portanto, exposição ao fumo ambiental. Estas mortes observam-se mais no sexo masculino do que no sexo feminino, em resultado, como sabemos, de prevalências de consumo mais elevadas neste sexo. Enfim, números para se ter aqui uma ideia da importância deste fator de risco, porque é muito importante quando estamos a pensar em termos de legislação, pensarmos a importância da matéria. De facto, um em cada cinco cancros em Portugal tem a ver com o consumo de tabaco, uma em cada duas mortes por doença respiratória crónica. Enfim, eu não vou repetir o que está no slide, eu penso que ele fala por si. A diabetes é também uma doença relacionada com o consumo de tabaco, 2% da mortalidade associada ao consumo. Obviamente que aqui é uma síntese, eu não estou aqui a mostrar todas as doenças que o tabaco provoca, são as mais significativas. Tendo aqui um olhar em função do sexo, sexo masculino com prevalências mais elevadas, o cancro sempre, como em particular no sexo feminino, como a doença que mais contribui para a morte, e no sexo feminino a doença respiratória crónica. Portanto, estamos aqui perante um fator de risco que penso que tem que nos preocupar, e a legislação é um instrumento fortíssimo para ajudar a alcançar esse objetivo de ganhos em saúde e de redução deste problema. Pensando na recente Lei do Tabaco, a Lei 37 de 2007, 14 de agosto, eu penso que estamos de acordo que foi uma lei bem aceita pela nossa população, é uma lei razoavelmente bem cumprida, obviamente que tem incumprimentos, nós sabemos, e todos os dias a Direção-Geral de Saúde vai recebendo queixas de cidadãos relativamente a algum incumprimento da lei. Em todo caso, ela foi globalmente bem aceita pela população, mesmo por pessoas fumadoras, contribuiu para reduzir o consumo de tabaco e necessariamente para reduzir as doenças e a incapacidade que lhe está associada. Quando olhamos para a evolução recente, nós temos dois inquéritos nacionais de saúde, um de 2005, 2006 e o mais recente, 2014, que nos permitem fazer aqui uma análise, enfim, de 8 anos, quase uma década, coincidente com a entrada em vigor, enfim, 2005, 2006, a lei é 2007, permite-nos fazer aqui uma certa análise do que se passou, enfim, nesta década, se assim quisermos. Penso que houve ganhos, a percentagem total de fumadores, menos 1 ponto percentual. Os fumadores diários menos 2 pontos percentuais, também uma redução da carga tabágica diária de menos 4 cigarros por dia, em média, por pessoa que fuma. E há aqui um ganho muito, muito interessante: mais 6 pontos percentuais das pessoas que pararam de fumar. Portanto, mais 6% de ex-fumadores. Como aspectos menos positivos, mas, enfim, houve um aumento do consumo ocasional, possivelmente alguma transição de fumadores diários que passam para um consumo mais esporádico e, por outro lado, mais jovens a experimentar fumar, o que se traduziu por uma redução de 5% nas pessoas que referem nunca ter fumado. Enfim, olhando agora aqui para a evolução em séries temporais, portanto, esta série aqui tem a ver com com... Portanto, estas duas séries não são comparáveis entre si, porque aqui temos dados ponderados e aqui são dados não ponderados. Em todo caso, esta série é comparável e esta aqui também. Poderemos ver, quando olhamos para o histórico, que na última década, se olharmos para o período 95-96 a 2005-2006, nós tivemos estes ganhos que estão ali, portanto, traduzidos por uma redução global na prevalência de 0,1 ponto percentual, enquanto estamos a falar, estes dados são para consumo diário no continente, enquanto que no mesmo período, após a lei, nós temos uma redução dos fumadores diários de 2 pontos percentuais. Mais notória nos homens, já tínhamos uma diminuição nos homens no período, na década anterior, menos 3 pontos percentuais, melhorámos aqui para 4 pontos percentuais e, sobretudo, penso que este dado é interessante, a subida de consumo nas mulheres que se vinha a verificar, aqui temos apenas, enfim, apenas, neste caso concreto, nunca é apenas, quer dizer, qualquer aumento não nos deve deixar tranquilos. Há aqui um aumento de 0,3 pontos percentuais nas mulheres. Portanto, penso que isto nos... Enfim, poderíamos ter mais ganhos, obviamente, se tivéssemos uma lei mais clara em alguns aspectos, se tivéssemos menos exceções, mas, enfim, em todo caso, há ganhos a registar. Obviamente que os ganhos em termos de doença e morte, dado o tempo de latência das doenças associadas ao tabaco, vamos ter que esperar mais algum tempo para começar a ver essa evolução positiva, certamente. A exposição ao fumo ambiental, aqui sim há de facto ganhos. Temos neste momento mais de 90% das pessoas que dizem que já não estão expostas ou só estão expostas ocasionalmente e temos cerca de 9% no global de pessoas que ainda estão expostas diariamente. Ora bem, sabendo que nós que a exposição deve ser tendencialmente igual a zero, há sempre risco nesta exposição, penso que há aqui ainda trabalho a fazer para conseguirmos proteger toda a população. E depois seria interessante perceber quem são estes 9% que ainda estão expostos. Vamos ver que muita desta exposição ocorre em locais de lazer e locais de trabalho. Portanto, há aqui ainda um trabalho a fazer, também em casa, obviamente, também em promoção da literacia das pessoas. E, portanto, de qualquer das maneiras, estamos aqui num campo em que a lei contribuiu para, como eu digo, mais de 90% neste momento das pessoas já referirem que não estão expostas ao fumo ambiental. Passando agora à evolução nos jovens, dados referentes a alunos do ensino público, e que é uma síntese do grupo dos 13 aos 18 anos, podemos ver que os cigarros são o produto de tabaco mais consumido pelos jovens, que 7,2% dos jovens já fumam indiscriminadamente cigarros, tabaco de enrolar e cigarros eletrónicos, e que os cigarros eletrónicos já estão a ser consumidos por 13% destes jovens e que só cigarros eletrónicos 2%, o restante é em conjugação com outros produtos. Portanto, ficamos aqui com uma panorâmica da tendência, digamos assim, de consumo nos mais novos. Em termos de evolução etária, é preocupante. Aos 13 anos, nós já temos 7,8% de jovens a dizer que fumaram no último ano cigarros, 5,6% cigarros de enrolar e 3,5% cigarros eletrónicos. Obviamente que há aqui sempre uma tendência crescente à medida que os jovens crescem e vai sempre crescendo, sendo portanto, os cigarros sempre aqui com uma predominância relativamente aos outros consumos, mas aos 18 anos, 17% dos jovens dizem que já experimentaram cigarros eletrónicos. Passava agora à fundamentação, portanto, passei aqui um pouco a situação do problema, iria agora concentrar-me nos aspectos que estão em debate na proposta de lei. Penso que eu vou centrar-me fundamentalmente em três: a limitação de fumar a menos de 5 metros de edifícios escolares e estabelecimentos de saúde, as medidas de regulação dos novos produtos do tabaco e a questão das alegações de risco. Começando pelo primeiro, o porquê desta medida. Nós sabemos que fumar junto de entradas de edifícios provoca contaminação do ar interior. Isto é demonstrado por variadíssimos estudos. Eu, enfim, trouxe aqui um estudo recente por uma equipa de investigação de Espanha, mas poderia ter trazido inúmeros outros exemplos de estudos que comprovam que o fumo, de facto, porque obviamente as janelas e as portas são a fonte, na maioria dos edifícios, de ventilação do ar interior, e obviamente que se eu fumar muito junto de entradas e de janelas, obviamente que esse fumo poluído vai entrar dentro dos edifícios. A exposição, por outro lado, porque é que isto é preocupante? Porque o fumo do tabaco tem muitas micropartículas. Sabemos que quanto mais pequenas essas partículas, mais fundo elas entram na árvore respiratória, em particular as chamadas PM2,5 ou as partículas ultrafinas. Estas partículas são um fator de morbilidade e mortalidade por doenças respiratórias e cardiovasculares. São fatores de risco independente, ou seja, a presença de partículas só por si é danosa para a nossa para a nossa saúde. Estas partículas, no caso do tabaco, podem carregar, por exemplo, substâncias cancerígenas ou substâncias tóxicas. Portanto, estudos já demonstraram que o fumar, de facto, volto a repetir, mas é essa a situação que estamos aqui, no fundo, a discutir, fumar junto a portas e janelas, no fundo, vai permitir que todo este fumo, que estas partículas entrem no ar interior e, portanto, vão continuadamente expor os ocupantes desse ar interior, em situações que, como sabemos, neste momento até já não se fuma. Na prática, estamos a colocar as pessoas numa situação em que estas pensam que estão protegidas, quando na realidade poderão não estar assim tanto. A questão da distância. Vários estudos experimentais têm demonstrado, por exemplo, um estudo realizado por um autor, ele é físico, James Ripace, pessoa que tem estudado, tem dedicado a sua vida a estudar estas questões. Ele concluiu, fez estudos experimentais, pronto, eu depois deixo aqui o artigo e com o link para poderem, se assim o entenderem, ler melhor o artigo. Ele encontra níveis detectáveis de fumo a 7 metros e a 4 metros de distância as pessoas sentem irritação pela presença do fumo. Obviamente que todas estas medições diferem das condições atmosféricas, do vento, até das condições arquitetónicas dos espaços, por exemplo, se os edifícios ou as janelas tiverem palas ou houverem pantoparos, obviamente que aí ainda a concentração de fumo vai ser maior, se houver chuva, etc. Se forem poucas pessoas ou muitas pessoas a fumar, tudo isto vai interferir, obviamente, com este grau de exposição. Estudos mais recentes, um estudo aqui de 2014, detectou fumo a 9 metros de uma pessoa a fumar um cigarro. Volto a dizer que são tudo, portanto, aproximações. Neste sentido, muitos países têm legislado, por exemplo, a Nova Zelândia, a Austrália, enfim, o Canadá, têm imposto, eu encontrei na literatura, alguma, enfim, 4 metros, 5 metros, por exemplo, na Nova Zelândia é proibido fumar a 10 metros dos estabelecimentos escolares, a 5 metros de outros edifícios. Portanto, a maioria dos países tem depois situado a distância em função destes resultados da investigação. Penso que a proposta de lei está razoável e penso que ela tem base científica. O porquê dos hospitais? Obviamente porque são frequentados diariamente por pessoas gravemente doentes, porque, como eu disse, o fumo entra dentro do espaço interior e porque muitos dos hospitais, como sabemos, têm muitas pessoas a fumar à entrada, há de facto uma concentração quase diária de fumo nas entradas. A maioria dos hospitais também tem cobertura junto às entradas e, portanto, nós acabamos por criar um espaço quase fechado, é um espaço quase fechado. Sendo aberto, acaba por ser uma zona de grande concentração de fumo. A Direção-Geral de Saúde tem recebido queixas de utentes e até de profissionais de saúde que se queixam de fumo a tabaco, às vezes dentro das áreas de atendimento de doentes em serviço de urgência, portanto em áreas de atendimento de doentes urgentes. Portanto, é uma situação que facilmente se acautelaria, impedindo que se fumasse nesta zona. A mesma coisa nas escolas. As escolas são frequentadas diariamente por milhares de crianças. A asma é a doença crónica mais frequente à idade escolar e para estas crianças, obviamente, que toda a exposição ao fumo do tabaco acaba por ser mais um agressor e que nós facilmente também poderemos contrariar. Passando agora à questão dos novos produtos do tabaco, quando nós pensamos em novos produtos do tabaco, na verdade nós em Portugal temos um novo produto que entrou em novembro do ano passado, mas temos que ter presente que nós estamos a regular uma matéria que está em crescendo. Nós neste momento no mundo temos já vários novos produtos do tabaco e mesmo aqui na Europa noutros países estão a entrar novos produtos do tabaco, alguns com emissões, outros sem emissões e portanto penso que não podemos olhar para a proposta apenas com base no produto do tabaco que entrou neste momento em Portugal. Temos que pensar que amanhã outro fabricante está a pedir autorização para um produto semelhante. É um produto que neste momento está a ser, o que temos em Portugal, está a ser promovido pela indústria como um produto que visa a redução de danos em pessoas que querem ou não conseguem parar de fumar. Na verdade, nós temos a ausência de estudos realizados por autoridades independentes que confirmem estas alegações e estamos todos, inclusive é o fabricante, com grande desconhecimento quanto aos efeitos a médio e a longo prazo. A maioria dos estudos são estudos de in vitro, em ratos de laboratório, os estudos em humanos são de curto prazo e, portanto, estão a ser, tanto quanto sei pelo que li na bibliografia que consultei, estão a ser realizados, os estudos estão a continuar, mas o que é facto é que nós ainda não temos, de facto, essa comprovação científica consolidada. Por outro lado, nós vamos, em muitos artigos e muitas das alegações, nós vamos encontrar argumentos de justificação, digamos assim, da inocuidade, digamos assim, ou da menor nocividade destes produtos, tendo como base termos de referência não aplicáveis. Eu dou como exemplo dois. Por um lado, a utilização de valores de limite de exposição ocupacional para a exposição populacional. Isto não é lícito, não. Aliás, as próprias entidades que determinam estes limites de exposição já vieram, precisamente em vários artigos, chamar a atenção para este aspecto, porque os limites de exposição para locais de trabalho partem do pressuposto que as pessoas que estão no local de trabalho não são crianças, não são pessoas idosas, não são pessoas com incapacidade ou com doenças muito crónicas, porque essas, à partida, não estão a trabalhar. E, por outro lado, os valores de limite para a exposição ocupacional são feitos para exposições de cerca de 35, 40 horas por semana, parte-se do pressuposto que as pessoas depois não estão expostas nos outros períodos e, portanto, há que ter aqui algum cuidado quando usamos este argumento de que não há exposição porque isto não está abaixo de um valor limite de exposição ocupacional. Por outro lado, também estamos a encontrar muita alegação em torno da utilização de aromas, em particular os aromas alimentares, tendo como base a sua segurança nos alimentos. A própria entidade, que é a FEMA, que dá estas autorizações, portanto, que avalia os aditivos alimentares e lhes dá esta classificação de GRAS, ou seja, geralmente considerados sem risco, esta associação já vai chamar a atenção neste comunicado que é abusiva essa utilização e essa alegação que este aroma, de que determinados aromas utilizados na alimentação são seguros quando utilizados, por exemplo, num cigarro eletrónico ou num produto do tabaco sem combustão. Por outro lado, nós começamos, enfim, este produto do tabaco entrou muito recentemente no mundo, ele começa por ser comercializado no Japão, em Itália e depois entra em Portugal, portanto, temos um produto no mercado há menos de 2-3 anos. O que é facto é que já começaram a aparecer alguns artigos do impacto deste consumo em utilizadores. Trago-vos aqui um pequeno exemplo feito no Japão. O Japão foi um dos países que está neste momento já com uma forte expansão deste tabaco aquecido. Em resultado, tem aqui uma história clínica de um jovem de 20 anos que após um consumo durante de 15 dias, 40 cigarros por dia, desenvolve este tipo de pneumonia. Obviamente que à medida que este produto começar a estar mais tempo no mercado e a comunidade científica tiver tempo para investigar, nós vamos com certeza começar a ter mais artigos publicados. Ainda não temos muitos, fiz uma busca exaustiva, mas como veem já é possível encontrar alguns. Depois outros também estão escritos em línguas que eu não acedo, portanto também há aqui uma certa limitação nesta pesquisa. A redução de danos. O argumento da redução de danos é importante olhar para aquilo que a história nos mostrou. Nós, ao longo do tempo, a indústria do tabaco tem, desde sempre, a partir do momento em que nós, a comunidade científica, começou a atribuir ao tabaco danos na saúde, enfim, em 1950, a indústria desenvolve esta argumentação, começou com os cigarros sem filtro, em 1950, e depois, nos finais da década de 70 e de 80, os chamados cigarros light, enfim, ou com redução de alcatrão. Enfim, se eu dissesse aqui hoje que vamos substituir tabaco convencional por tabaco com menos alcatrão, Eu própria diria que este tabaco teria menos risco. A ciência mostrou que não foi isso que aconteceu. O que aconteceu foi que houve uma modificação na forma como as pessoas passaram a fumar esses cigarros light e o que se verificou é que não houve redução de doença e de morte. Pelo contrário, o tipo histológico de alguns cancros do pulmão até se tornou mais grave. Portanto, este tipo de situações tem que nos levar a ter algum grau de precaução quando estamos perante um produto que ainda não conhecemos. Por outro lado, nós quando falamos da redução de danos no plano individual, temos sempre que pensar qual o possível impacto em termos de saúde pública. O grupo de estudos da Organização Mundial de Saúde para a Regulação dos Produtos do Tabaco publicou em 2015, aliás tem vários trabalhos publicados, este grupo foi criado ao abrigo da Convenção Quadro para o Controlo do Tabaco, precisamente com o intuito de ajudar, enfim, a Organização Mundial de Saúde e os Estados-membros a lidar com esta questão da regulação destes produtos. E, portanto, este grupo de estudos chama a atenção precisamente para este aspecto. Os danos individuais é um aspecto desta discussão, mas temos também que pensar quais são os possíveis impactos na saúde pública. Enfim, temos aqui algumas questões a considerar. Por um lado, nós de facto ainda não conhecemos exatamente a toxicidade, as emissões, a composição química deste produto, não é muito clara. Se eu perguntar aos cidadãos e aos consumidores o que é que estão a consumir, não sei se eles sabem responder. Há modificações, eventualmente poderá haver modificações, como as pessoas passam a fumar este novo produto e essa modificação na forma de consumir pode expor o consumidor a novos riscos. Pode haver uma diminuição da cessação, pode haver um aumento da iniciação, pode haver um uso concomitante, enfim. E pode, naturalmente, haver aqui uma percepção, um erro de percepção na população de que estamos perante um produto que não tem risco nenhum e que é possível fumar em qualquer lugar. Eu aqui, neste gráfico, tentei, enfim, de uma forma muito simplificada, porque isto mais explorado, poderíamos pôr aqui mais setas e encontrar aqui mais opções, mas o que eu aqui procuraria era tentar chamar a atenção dos senhores deputados para a questão. Quando nós pensamos em redução de risco, obviamente que eu tenho aqui um produto que é o tabaco, tem um grau de risco X, e eu tento colocar no mercado um produto que tem um grau de risco, digamos assim, 5 a 10%. Portanto, a indústria diz que o produto tem menos 90 a 95% de risco, significa que este produto tem 5 a 10% de risco, porque ele não é inócuo. A própria indústria assim o afirma. Por outro lado, nós não sabemos que este produto, ele próprio, tem riscos específicos, ou seja, ele poderá só por si ter acrescentar novos riscos. E, portanto, temos aqui um produto que, em todo caso, terá menos risco, assumindo que sim. Portanto, este produto, se for consumido por fumadores que não querem ou não conseguem parar, obviamente, eu concordo, ele vai trazer aqui uma redução de danos. Mas a questão, nós não temos que ter em saúde pública um olhar mais abrangente e temos que perceber como é que a população no seu todo vai reagir à introdução de um novo produto no mercado. Obviamente que vamos ter pessoas que fumam e vão passar a fumar os dois produtos, por exemplo, vão passar a fumar este cigarro em locais onde ele seja permitido, fumar o outro, enfim. Portanto, isto poderá fazer, de facto, alguma redução de danos em termos da carga tabágica, mas é relativa porque para algumas doenças elas não têm uma relação tão direta em termos da quantidade, basta a presença, portanto, eventual redução, podemos aceitar, mas eventualmente também riscos cumulativos, porque nós não sabemos exatamente se este produto não tem novos riscos que possam ser aqui também considerados. Depois, obviamente, pode haver aqui desistência em pessoas que estavam a pensar parar, passam para este produto e não param, e portanto vão continuar a vida toda, poderiam parar, vão ficar expostos a este risco aqui. A iniciação nos jovens, se o produto for muito atrativo e for muito capaz de induzir dependência, que é uma questão que ainda não está clara, qual é o grau de aditividade deste produto? Porque se ele for muito indutor de dependência, o que é que acontece? Eu tenho neste momento 16,8%, digamos, 20% de pessoas fumadoras de tabaco convencional. Se este produto for muito apelativo, eu de repente posso ter prevalências 40, 50, 60. Lembrem-se que nos anos 50 nós tínhamos 80% dos homens a consumir tabaco. Portanto, se este produto não for regulado e entrar no mercado e começar a ser muito consumido pelos jovens, de resto nos Estados Unidos, de facto, o consumo nos adolescentes está em crescendo. Na Polónia, por exemplo, os cigarros eletrónicos estão em crescendo, estão já a ser uma preocupação para as autoridades. Portanto, se essa situação se verificar, Este grau de risco, apesar de tudo é baixo, multiplicado por uma grande prevalência na população, vai gerar muitos casos de doença. Finalmente, ex-fumadores, arcaídas ex-fumadores e, obviamente, depois também a exposição passiva de não-fumadores. Portanto, este esquema, o que eu, enfim, pretendo chamar a atenção dos senhores deputados, quando se olha para a argumentação de redução de danos, é equacionar também os impactos que, esta proposta de novo produto poderá ter na população como um todo. E, portanto, esta redução de danos poderá ser muito limitada, por outro, se nos esquecermos dos impactos populacionais. Por outro lado, não esquecer que a proposta não proíbe o produto, portanto, o produto, qualquer pessoa que queira fazer esta redução de danos pode fazer, portanto, penso eu que a proposta não impede que qualquer pessoa, digamos assim, neste grupo, possa fazer a sua redução de danos mudando para este novo produto. Sabendo nós que esta redução de danos ainda não está comprovada, mas pronto, na hipótese, no dia em que estiver. Ora bem, eu agora ia analisar um bocadinho a fundamentação desta alegação de redução de danos. Quando nós vamos ver, há aqui um conjunto de dificuldades de avaliação e de quantificação da redução de risco, que são dificuldades de avaliação para a indústria e também vão ser dificuldades de avaliação para a comunidade científica independente. Por um lado, portanto, todos os artigos, ou quase todos, que eu li, feitos pela indústria, são sempre trabalhos em risco comparativo, ou com um cigarro de teste, na sua maioria, o chamado 304F. Este cigarro de teste não representa a diversidade de produtos no mercado, ou, por exemplo, com um determinado produto de marca. Ora, este cigarro de teste não traduz os cigarros que estão no mercado. Portanto, à partida, aqueles resultados daqueles trabalhos não são extrapoláveis para a população. Depois temos testes, para estes novos produtos, nós não temos ainda testes normalizados. Portanto, estamos a adaptar testes que já existiam para o tabaco convencional, são testes que à partida têm que ser adaptados. Portanto, ainda não sabemos se os testes que temos para medir têm validade interna, ou seja, medem aquilo que é suposto que seja medido. Depois, as máquinas de fumar não simulam a forma como as pessoas fumam. O fumo do tabaco contém 7 mil substâncias. Os trabalhos estão a medir 18, 58, 16, enfim. A OMS produziu uma lista não exaustiva de 39 substâncias. É uma lista que está em construção. A FDA já tem neste momento uma lista de 93 compostos nocivos ou potencialmente nocivos. Nenhum dos artigos que eu li os mediu todos. Penso que limite máximo eu vi 58. Uma medição. Portanto, uma redução de 95%, por outro lado, isto é muito importante, uma redução de 95% de compostos químicos não é necessariamente semelhante a uma redução de 95% de doença, porque tudo depende dos compostos químicos que reduzimos. Podem não ter sido os mais agressivos. Penso que isto é claro. Às vezes há aqui um erro de percepção. Eu próprio, às vezes, é assim, nós vemos um produto com menos 95% de químicos, então logo menos 95% de doença. Não é necessariamente assim. Por outro lado, os estudos têm sido feitos in vitro em animais, não permitem inferir devidamente os riscos para o ser humano. Os estudos feitos em pessoas têm sido feitos em grupos muito reduzidos, pequenos grupos de pessoas, não representativos da população. São pessoas escolhidas pela indústria, muitas vezes com presença de representantes da indústria na sala, nas salas em que estão a ser feitas as observações. Não é possível extrapolar os resultados, por exemplo, para adolescentes, para mulheres grávidas, para pessoas com doenças. Conhece a composição química dos produtos, não sabemos, isto é uma preocupação, eu não sei, se quando eu leio um artigo científico com este produto de teste, se o produto que está no mercado é o mesmo, porque eu não conheço a composição. Basta uns aromas não serem iguais para eventualmente a produção de emissões ser diferente. E, portanto, há aqui muitas dúvidas que, obviamente, temos agora com mais investigação que vir a encontrar respostas. Quanto à exposição passiva, que é, no fundo, a que a lei mais procura acautelar, eu encontrei um estudo experimental promovido pelo fabricante. O estudo, enfim, é feito em três contextos, contexto de escritório, residencial e restauração, portanto, indústria hoteleira e de restauração, mas o estudo é muito curioso porque está sempre um representante da indústria presente. Depois, o tabaco aquecido é comparado com o fumo de um cigarro de marca, são encontrados níveis, são só medidos 18 compostos nocivos daquela lista potencial de 93, numa lista 93 não exaustiva de 7 mil possíveis. foram apenas medidos 18. Não foram medidos alguns muito importantes, como, por exemplo, as nitrosaminas específicas do tabaco. As salas tinham, a sala de experiência tinha um nível de ventilação e de renovação do ar que habitualmente não se encontram nos nossos locais de trabalho ou nas nossas casas. E, por outro lado, a comparação com o fumo do tabaco é irrelevante, pois o fumar já é proibido nos locais de trabalho. Portanto, o que importa aqui é perceber o risco intrínseco de um produto que vai gerar emissões em locais onde elas, à partida, já não existem em resultado do fumo do tabaco. Portanto, as alegações de risco, como diz a FDA, devem ser suportadas por estudos científicos independentes que avaliem os efeitos na saúde a curto e a longo prazo e validadas por entidades oficiais. Os critérios da FDA, neste momento, para a aprovação de tabaco com risco modificado, obrigam precisamente a que o produto seja analisado não apenas no seu risco intrínseco, mas também tendo em conta as consequências nos users e nos non-users, ou seja, nos utilizadores e nos não-utilizadores. E, portanto, vem no sentido toda a fundamentação que a própria OMS nos tem proposto. Em 2015, o Instituto Nacional de Saúde, Segurança e Saúde Ocupacional dos Estados Unidos emite uma recomendação no sentido de ser proibido consumir cigarros eletrónicos e novos produtos do tabaco com emissões nos locais de trabalho. Pronto, eu depois deixo a apresentação, estes links permitirão consultar os diplomas, aqui o site do NIOSH, e precisamente aqui uma recomendação que as áreas de fumo devem envolver todas as áreas indoor, portanto da área interior, todas as áreas junto às entradas e entradas de ar, saídas e entradas de ar e até inclusivamente os veículos ao serviço das empresas. A posição do Parlamento Europeu, e termino com este slide, recentemente, em janeiro de 2017, esta questão foi colocada ao Parlamento Europeu e o Parlamento também propôs uma atitude de precaução, dizendo que portanto, a evidência ainda é insuficiente e até que essa evidência se consolide, o Parlamento Europeu também propõe uma atitude de precaução relativamente a estes produtos. E pronto, era um pouco esta, enfim, algumas reflexões da minha parte que eu aqui deixo agora para podermos debater.
Sim. Agradecendo mais uma vez as reflexões, passava então agora aos vários grupos parlamentares. Senhora Deputada Fátima Ramos, do PSD.
Bom dia, muito obrigada, Sra. Diretora. Eu acho que a senhora foi muito clara na exposição que fez, pelo que algumas das questões que eu tinha, de alguma maneira, foram respondidas, penso eu. É um facto que o tabaco é altamente nocivo, todos o sabemos. Aliás, recordo aqui que nos anos 80, quando surgiu a primeira iniciativa de alerta em relação aos maços de tabaco, foi uma iniciativa que partiu até do PSD já nessa altura, e nessa altura era preciso afrontar muito mais, nomeadamente os próprios interesses da indústria do tabaco. Portanto, é de facto um facto que todos penalizamos e que somos a favor de medidas que evitem esse mesmo consumo de tabaco. Uma das questões que se colocava tinha a ver com o facto de a lei, nomeadamente a Lei 108/2015, ainda ser muito recente. A senhora, há bocadinho, mesmo em relação à resta da legislação, disse que poderíamos ganhar, se tivéssemos uma lei mais clara e com menos exceções. Mas o facto desta ser ainda muito recente, das avaliações ainda serem reduzidas, a questão que se coloca aqui é, pois, será que se justifica estarmos já a mexer ou não deveríamos esperar algum tempo mais para tentar quantificar melhor, avaliar melhor e depois fazer de facto uma alteração que fosse mais no sentido daquilo que seria mesmo necessário, para não estarmos aqui no fundo aos pinguinhos, isto é, fazer uma alteração agora, fazemos uma alteração daqui a algum tempo, quando todos sabemos que muitas vezes a própria Assembleia da República é criticada pelas pessoas por existirem muitas leis, muitas alterações às leis e depois não existir de facto uma adequada fiscalização a essas mesmas leis. Portanto, uma é dessa questão. A outra tinha a ver com a equiparação entre o tabaco convencional e os novos produtos, mas penso que a senhora diretora já fez ali uma exposição muito clara sobre o efeito. De qualquer maneira, se quiser complementar melhor, também. Em relação à proibição de fumar próximo de determinados edifícios, em relação aos metros definidos, ou o número de metros definidos, também era uma das questões que nos oferecia dúvidas, isto é, porque 5, porque não 4, porque não 7, mas pelo que percebi e baseando-se, por um lado, nos efeitos e nos estudos que existem, no impacto, nomeadamente, das partículas no seu interior dos edifícios, e por outro lado também de alguma experiência nos outros países, penso que foi a partir daí que concorda com esses mesmos 5 metros. A questão que eu coloco é, em relação aos edifícios, nestes edifícios, em mais edifícios, vamos pensar, por exemplo, nos lares, vamos pensar noutro tipo de edifícios que são muito frequentados por pessoas. Será que também se justificam a mesma penalização? Mas depois coloca-se aqui uma questão. Será que nós, ao proibirmos em demasia, depois vamos de facto aplicar e vamos fiscalizar devidamente? Recordo-me que no início da sua intervenção referiu que as últimas alterações à legislação tinham sido francamente positivas, mas que ainda existiam alguns locais que ainda não eram fiscalizados devidamente. Ou seja, faz sentido estarmos nesta fase já a prolongar essa proibição se ainda não temos sequer uma execução plena das proibições existentes neste momento? Ou seja, esta no fundo tem um bocado a ver com a primeira. Ou será que não é preferível esperar mais algum tempo, cimentar isto melhor e depois sim avançar com uma proibição? Depois, em relação ao regime sancionatório, a lei prevê que uma coima de entre 50 euros a 750 euros. Parece-lhe que estes valores são os valores corretos? Basicamente era isto. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Alexandre Quintanilha.
Muito, muito bom dia. Muito obrigado pela apresentação. Algumas dos dados que nos foram apresentados, eu agradeço, porque eu não os conhecia todos, e confesso que uma das coisas que me surpreendeu foi, e gostava que esclarecessem isso, foi a ideia com que eu fiquei dos primeiros slides que mostraram, de que a lei anterior, de facto, teve um efeito muito pequeno sobre os consumidores. Porque acho que a redução foi de 1% ou de 2%, eram valores relativamente pequenos, não é? Quer dizer, e eu fiquei surpreendido com isso e gostava que esclarecessem essa questão, porque de facto nunca foi acima dos 10%, quer dizer, os efeitos foram, eu percebi que a redução era 1 ponto percentual, 2 pontos percentuais, foi o que eu vi no slide e, portanto, eu gostava que isso fosse esclarecido. A segunda questão que eu tenho é precisamente sobre esta questão geral disto tudo, que tem a ver com o princípio da precaução, na qual a Europa, em geral, é sempre um bocadinho mais puritana do que os Estados Unidos. Quando tem a ver com os organismos geneticamente modificados, nós não queremos consumi-los. E isto acho que é o grande dilema, é saber até onde é que nós devemos levar o princípio da precaução, não é? E eu não sei se há respostas, digamos, claras em relação a isso. Tem muito a ver com muitas das coisas que ainda desconhecemos, sobre os efeitos possíveis que possam ter produtos novos que estão a entrar no mercado e cujos efeitos nós desconhecemos. Eu também é óbvio que uma das questões que faz com que, para mim, o princípio da precaução nesta área faça sentido é porque o historial da indústria tabaqueira não é propriamente um historial muito, muito animador no passado, não é? Quer dizer, andaram durante décadas a dizer que não tinham efeitos nenhuns, a dizer que os efeitos não estavam bem estudados e que não tínhamos ainda certezas e, portanto, esse historial também afeta a forma como a sociedade em geral olha para estes novos produtos. Há uma certa desconfiança que me parece razoável. Também é verdade que, provavelmente, precisamente por causa disso, vão começar a haver um número crescente de estudos a serem feitos para tentarem eliminar estas dúvidas que nós temos. Eu gostei muito do slide em que mostrou que é também, é uma das coisas que se calhar a população em geral também às vezes não percebe bem, que o facto de nós sermos expostos a menos 95% dos produtos não quer dizer que a doença diminua em 95% dos produtos, porque a doença pode ser produzida pelos primeiros 2% das substâncias que fumamos e não os 98% a seguir. Isso é uma mensagem muito poderosa, é uma mensagem que penso que deve ser reforçada. Eu, contudo, em relação ao princípio da precaução, que eu aceito, acho que às vezes nós temos tendência a exagerar no princípio da precaução. Quer dizer, precisamente porque o historial do passado não é muito animador em relação a estes produtos. A questão dos metros, dos 5 metros e dos 7 metros. Eu conheço trabalhos já há muitos anos que têm a ver com o facto que o ar interior dos edifícios, em geral, é 10 a 100 vezes mais poluído que o ar exterior. E, portanto, na grande maioria dos edifícios, né, a gente está convencido que, estando dentro de um edifício, está com um ar muito melhor, e eu não estou a exagerar, são 10 a 100 vezes muito mais poluído que o ar exterior. E, portanto, esta entrada de partículas, não sei se vai modificar muito, consideravelmente, o ar interior, mas são dúvidas que eu tenho em relação à comparação com aquilo que já sabemos sobre o ar interior. O ar interior, já por si próprio, é um ar muito poluído, para grande surpresa da maior parte da população. Também não sei se são 4, são 5, são 10. Eu próprio nunca fumei, e confesso que quando estou a pé ou passo na rua ao pé de pessoas que fumam, me incomoda, mas isso sou eu. Pois há a questão também do prazer que o álcool, o tabaco, muitas outras substâncias dão, e até que ponto é que nós entramos numa sociedade em que o prazer vai ser controlado por outros no processo. E isso também é uma questão muito complicada. Eu não tenho respostas para essa pergunta. Finalmente, eu acho que aquilo que a senhora deputada que acabou de mencionar sobre se devemos, como há ainda muitas dúvidas, quanto tempo é que devemos esperar antes de começarmos já a introduzir alterações na lei. Eu acho que isso tem a ver com a minha primeira pergunta. Se a lei existente teve efetivamente um impacto tão pequeno, e é isso que eu precisava de perceber, porque eu fiquei surpreendido com um PP e dois PP que ali estavam, talvez explicasse isso um bocadinho melhor. Se realmente o efeito foi tão pequeno, eu estaria mais inclinado a esperar mais tempo para ver que dados adicionais é que iam ser obtidos em relação a estes novos produtos. Se o efeito foi um efeito mais significativo, eu estaria mais inclinado a pensar que se calhar poderíamos atuar com mais força logo no início. Muito obrigado. Muito obrigado pela apresentação.
Muito obrigado, Sra. Deputada Teresa Queiro.
Muito obrigada, Sr. Deputado Moisés Ferreira, coordenador deste grupo de trabalho. Queria, obviamente, começar por agradecer à Sra. Professora Doutora Emília Nunes e à Sra. Enfermeira o vosso tempo, a vossa disponibilidade, a vossa amabilidade e esta apresentação tão, tão exaustiva que aqui nos trouxeram. Muito obrigada por isso. Eu talvez pegasse neste ponto que o Sr. Deputado Alexandre Quintanilha acabou de referir, que é o tempo da apresentação desta proposta de lei.
Como já foi dito também pela senhora deputada do PSD, se não consideram que está a haver uma extemporaneidade, que ainda não houve tempo para se validar e para se fazer uma avaliação adequada dos efeitos da última alteração à lei do tabaco. E portanto penso que uma constante evolução legislativa nem sempre se compadece com a serenidade e com a avaliação que é necessária para o legislador e para a sociedade ir procedendo a estas alterações. E depois outra questão que penso que nos inquieta a todos um pouco é saber até que ponto é que não houve um fiasco, digamos assim, porque tem havido, isso, enfim, será natural reconhecê-lo, um cercear cada vez maior na liberdade de fumar. E houve um salto enormíssimo nos últimos anos, não é? O número de espaços onde é permitido fumar, enfim, reduziu-se drasticamente. Os preços foram aumentando drasticamente e depois a sensação com que ficamos, e isso já nos foi apresentado por outros, enfim, por outras entidades aqui ouvidas, que não há uma correspondente redução do consumo do tabaco. E outra questão que eu deixava e que tenho colocado a vários responsáveis é, por exemplo, a questão das imagens chocantes. Lá está outro aspecto da última alteração à lei do tabaco, que eu penso que ainda não foi sancionada, digamos assim, pelo tempo. Confesso que ainda não ouvi ninguém dizer que tenha deixado de fumar pelo facto de ter que olhar para aquelas imagens asquerosas nos maços de tabaco. E, portanto, gostaria que nos explicasse um pouco o equilíbrio entre o corte destas liberdades, desta restrição da liberdade individual, que é o consumo do tabaco, os princípios da saúde pública e também, retomando aqui o que disse o Sr. Deputado Alexandre Quintanilha, o princípio da precaução. E pegando no princípio da precaução, há aqui dois aspectos relativamente aos novos produtos. Um, que é um argumento ao qual somos sensíveis, que é o facto de se dizer que a nicotina não é o principal agente nocivo. A nicotina em si não é cancerígena. O que se diz é que os outros milhares de substâncias que estão no tabaco fumado de combustão é que seriam os mais nocivos, nomeadamente o alcatrão, não é o mais conhecido de todos. E, portanto, a primeira questão que coloco, até que ponto é que não haverá, de facto, uma redução significativa, ainda que tínhamos todos de ser mobilizados pelo princípio da precaução, tendo em conta o histórico. Mas há aqui dados objetivos. Não havendo combustão e havendo a eliminação de uma grande percentagem de elementos, e sendo verdade que não é possível fazer essa correlação direta e aritmética, não é? A redução em 95% das substâncias não quererá corresponder. Mas, em todo caso, eu acho que é razoável poder-se dizer que há uma redução. E uma redução do risco. Portanto, primeira questão. Nicotina em si, sem combustão, menos nociva. É razoável aceitar isso como certo. Havendo uma redução das substâncias, também outra redução do nível de nocividade. Também será razoável dizer. E se havendo esta redução, não será... Foi muito explícito aquele seu gráfico, não é? Para quem é que... poderá haver mais dados. Eu penso que isso, enfim, talvez seja um voluntarismo inerente à sua responsabilidade, mas que provavelmente poderá ser contrabalançado por pessoas que não conseguem ou não querem deixar de fumar e então se poderão socorrer destes cigarros eletrónicos e destes novos produtos como alternativa, havendo, eu penso que será, enfim, consensual, podemos dizer que há uma redução de danos e redução dos riscos, quer diretos, quer indiretos, porque a senhora professora também falou exatamente da questão das emissões e das não emissões. Estes produtos também têm claramente emissões muito inferiores aos demais. O que me leva à questão da equiparação que esta proposta de lei traz entre o cigarro convencional e os cigarros eletrónicos e sem combustão. Eu penso que, em todo caso, não será comparável a emissão do cigarro tradicional com estes produtos. Portanto, quer do ponto de vista do indivíduo, do consumidor, quer do ponto de vista dos consumidores passivos, há claramente benefícios. O que me leva então à questão fundamental por enquanto, e vou já concluir, se não será excessivo, numa lógica da proporcionalidade, ou seja, um princípio muito caro do direito, em que só coartamos liberdades individuais na medida em que há uma ponderação do risco público, em que isso possa afetar dos danos públicos, se não será exagerado fazer uma equiparação tal como está prevista entre o cigarro tradicional e estes novos produtos. De resto, não sei se me falhou aqui qualquer coisa, mas de facto já foram colocadas muitas questões e a apresentação da senhora professora foi muito exaustiva. Muito obrigada.
Obrigado. Senhor deputado João Ramos.
Muito obrigado, Sr. Coordenador, senhores deputados. Queria cumprimentar, em nome do Grupo Parlamentar do PCP, a professora Emília Nunes e a sua equipa. Também referir, só queria fazer uma pergunta muito concreta, porque considero, à semelhança do que já foi dito, que a exposição que fez é bastante exaustiva e respondeu a um conjunto de questões que tinha. Eu julgo que também será natural, porque a Sra. Professora terá estado envolvida na elaboração da proposta que, tendo em conta que é a estrutura da DGS, na proposta que estamos aqui a discutir. Há, logicamente, nesta matéria, uma questão de opção individual que se cruza com a exposição de terceiro relativamente a esta matéria e depois estas matérias são apaixonantes e há sempre tendência a alguns extremismos e radicalismos de posições nestas questões. Mas a verdade, nomeadamente nesta questão da exposição, é que todos, acho que hoje será aceito por todos, que o facto de limitar o fumo num conjunto de espaços, aliás, hoje é comum ver pessoas saírem para fumar, mesmo em espaço em que é permitido fumar. E por isso, hoje se calhar já muito poucos admitiríamos ambientes que frequentávamos há 10 anos atrás, carregados de fumo de tabaco. E por isso, algum caminho é feito nesta matéria. As preocupações que eu tenho tido ao longo destas audições, uma primeira delas são com os estudos, porque há estudos para todos os gostos e feitios, há estudos para tudo e mais alguma coisa, e quem tem que tomar decisões, como imagino, não é fácil, como é o nosso caso, que temos que tomar decisões, não é fácil, porque há estudos que dizem tudo e o seu contrário, e por isso não, nem sempre é muito fácil, mas já estou devidamente enquadrado nesta matéria dos estudos e por isso já não coloco, já fui percebendo ao longo das audições relativamente aos estudos. Outra preocupação, e que já foi abordada, tem a ver com o tratar de forma igual aquilo que pode ser diferente. Nomeadamente esta questão em formas de não convencionais ou cigarros eletrónicos, se efetivamente podem dar um contributo para reduzir os riscos e para ajudar na cessação tabágica, se os devemos tratar da mesma forma que tratamos o tabaco convencional. Mas também a exposição da Sra. Professora foi muito ilustrativa, nomeadamente aquela questão que já foi abordada por outras estruturas que ouvimos, de a possibilidade também do fumador ir utilizando os diferentes mecanismos em função dos espaços onde existe. onde é possível ou não a sua utilização. Claro que há aqui uma questão que eu julgo que seria importante, mas que acho que ainda não há resposta para ela, que é até que ponto é que, por exemplo, o tabaco, os dispositivos eletrónicos ou outras estruturas são importantes enquanto elemento de ajuda à cessação tabágica. E parece-me que ainda não temos elementos relativamente a isso. E isso também não ajuda neste processo. E pronto, são um conjunto de dúvidas, mas eu acho que estas questões que coloco já tinham sido abordadas. Aquela que não abordou e que me parece que é muito relevante é, e acho que tem havido uma falha aqui por parte dos serviços públicos, dos serviços de saúde, da DGS, é a oferta de apoio na cessação tabágica e as consultas de cessação tabágica. E quando tentamos dar um impulso sério nesta matéria, eu acho que tínhamos que olhar para isto também de outra forma e reforçar muito aquilo que é o apoio que efetivamente, quer dizer, existem algumas respostas, mas que são muito aquém daquilo que são as necessidades e que possam ser a procura, e por isso já agora ouvir o posicionamento relativo a esta matéria e o que é que está a ser feito para dar também aquilo, porque pode ser um sinal ao mesmo tempo que da parte do Poder Executivo vem aqui um sinal no sentido de haver aqui intensificar restrição nesta matéria, porque conhecemos o histórico, porque sabemos que a indústria vai sempre desenvolvendo estruturas para ir contornando aquilo que são as limitações, mas ao mesmo tempo que damos esse sinal assim mais de força, também dar o sinal de temos aqui disponibilizado isto, que me parece importante. E era a questão que queria colocar. Já agora, relativamente ao tempo que passou para fazer avaliações, eu acho que, e os resultados, pode haver aqui leituras que é, podemos dizer, se os resultados são parques, então porquê é que estamos a mudar a lei? Também podemos fazer a leitura ao contrário. Se os resultados são parques, se calhar temos que mudar. Eu não estou aqui a advogar nem uma coisa nem outra, mas acho que é possível fazer as duas abordagens relativamente à necessidade da alteração. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. A Sra. Deputada Maria Antónia Almeida Santos pediu ainda a palavra e depois eu passaria então a palavra à Dra. Emília Nunes.
Muito obrigada. Queria começar por cumprimentar a Sra. Professora Emília Nunes, a Sra. Doutora que a acompanha, agradecer-lhe a sua exposição, que foi de facto bastante esclarecedora, e eu compreendo que considere que a legislação é um mecanismo fortíssimo para a saúde pública, e ao contrário do professor Alexandre Quintanilha, meu excelentíssimo colega, eu fico com a sensação que a lei que está em vigor teve, de facto, um impacto brutal na mudança de comportamento dos fumadores, que é uma lei que eu pergunto se, de facto, já teve já a monitorização desejada, e se já tem, de facto, as conclusões, e que já passou o tempo suficiente no sentido de que há uma necessidade absoluta de ser alterada, isto partindo do pressuposto que foi uma lei eficaz e que teve, de facto, consequências muito positivas na saúde e na mudança de comportamentos nocivos da saúde para a saúde dos portugueses. Portanto, também queria perceber a sua opinião no que diz respeito à questão de que já foi posta aqui pelos meus colegas, que se de facto não há neste momento ainda comprovação científica que considera suficiente, porque é que vamos desde já alterar, proibir, se não considerar à luz desta visão de que faz sentido e que fez sentido a lei que está em vigor, que foi eficaz, porque é que vamos estar a mexer e alterar? A Sra. Professora também gostava de saber se dispõe de algumas provas definitivas para afirmar que, de facto, os cigarros de baixa combustão são assim tão danosos
para a saúde, porque pareceu-me, e não leva mal esta minha afirmação, que conhecendo nós vários estudos independentes, não só das tabaqueiras, como também da indústria, e, por exemplo, estudos do Departamento Nacional de Saúde do Reino Unido, no sentido de que não são assim tão nocivos, a nocividade não é tão grande, porque é que estamos já a combatê-los desta maneira, podendo até à luz do princípio da precaução ser esta nova formulação ser uma paralisação para o desenvolvimento de dispositivos potencialmente menos nocivos. Não sei se entende a minha pergunta. Portanto, nós estamos perante uma questão que é de produtos que são menos nocivos para a saúde. Isso parece que é um dado adquirido. Quanto menos, eu digo menos, não sabe? A própria senhora professora apresentou um caso, diz que não há estudos, que não há, estão-se a fazer, mas há estudos que dizem que são menos. Isso há vários, e são estudos independentes. Bom, e a senhora professora apresentou aqui um caso, quando quis especificar, apresentou aqui um caso de um jovem de 20 anos, japonês, que desenvolveu uma pneumonia. Sra. Professora, não me leva mal, mas isto para comprovar a nocividade é pouco. Eu sei que não é só isso, mas, portanto, ponha-se no papel de quem está a querer contra-argumentar, não é? Parece-me que ainda há uma base, que ainda é pronto. E, portanto, se de facto pode ou não constituir uma paralisação no sentido do desenvolvimento de dispositivos potencialmente menos nocivos, ao estarmos desde já com esta atitude. Por último, e sendo a última a falar, as questões já foram todas questionadas, era de facto perceber se tem mais estudos que nos possa indicar em que estudos é que se baseia a Direção-Geral de Saúde e essas monitorizações que foram feitas para ter por eficazes regras de afastamento de fumadores e vapeadores de certos edifícios. Com isto termino. Muito obrigada pelo seu contributo. E obviamente que teremos em consideração nas alterações que possamos fazer à lei, que eu só quero fazer aqui uma pequena, ainda não existe lei, não é? Por isso é que estamos nesta fase.
Obrigado, Sra. Deputada. Doutora Emília Nunes, apelando muito à sua capacidade de síntese, eu sei que as perguntas foram muitas, mas apelava a esse esforço também, por favor.
Que são comuns. A oportunidade, eu começaria pela questão se a lei anterior teve eficácia ou não. Vamos ver. Eu se calhar também induzi um pouco nesse sentido, mas é assim, o que o slide mostra são reduções na prevalência de pontos percentuais e não em percentagem. Se nós formos fazer as percentagens, então dará se calhar 20, 30, 40, não fiz a conta, em termos de percentagem. Fiz pontos percentuais, ou seja, baixa de 17 para 16 em termos da percentagem em si. Quando nós estamos perante um problema em saúde pública que tem uma tendência crescente, como os senhores deputados concordarão, se nós travarmos essa tendência ou a fizermos descer, é um ganho importante, porque a tendência é de crescimento. E era o que estava a acontecer, por exemplo, nas mulheres. E a lei travou esse crescimento e acentuou o decréscimo no sexo masculino. E fez isto em cerca... Estamos a comparar, eu falei de uma década, fui excessiva, porque estamos a falar de cerca de 8 anos. Ora bem, num consumo que se não fizermos nada, ele cresce. É sempre um braço de força, digamos assim, entre a prevenção e uma tendência de um produto que está no mercado e que tem todas, obviamente, as suas razões para conseguir vender e para promover as vendas desse produto. Por outro lado, quando nós olhamos para as prevalências, não podemos esquecer que a lei foi apenas um instrumento de muitos outros, porque o tabaco é uma questão tão complexa, e penso, eu nem trouxe esse slide, penso que antes de mim outros colegas já o fizeram, a abordagem do tabaco tem que ser compreensiva, tem que ser global, e há que pôr em prática várias medidas. A legislação é uma delas. O aumento dos preços, a educação para a saúde, a literacia, a componente nas escolas, o papel das famílias, quer dizer... Há muitos argumentos, por exemplo, as imagens que a senhora doutora Fátima Queiro falou, as imagens estão demonstradas como sendo eficazes. Como é que nós sabemos? Nós vamos ver o que é que países que já introduziram estas medidas conseguiram fazer. Por exemplo, a Austrália, o Reino Unido, vários países que já utilizam estas imagens há mais tempo que nós, porque a anterior diretiva já o permitia, e países que não têm a diretiva já tinham introduzido estas medidas há mais tempo, nós sabemos que há uma redução, e nesse sentido a própria OMS propôs estas imagens. Dito isto, eu penso que elas não estão sequer em debate, porque elas derivam de uma diretiva, e portanto vamos agora avaliar como é que a população portuguesa reage. Há sempre o argumento: não conheço ninguém que tenha deixado de parar de fumar porque viu as imagens. É lógico, mas também não está escrito em lado nenhum que esse é o objetivo dessa medida. O objetivo é tirar o atrativo daquele produto, e vai ter impacto sobretudo nos mais novos. Ou seja, todos nós sabemos que quando éramos adolescentes atribuía-se ao tabaco um determinado valor simbólico, à embalagem, à utilização. E é isso que é importante, sobretudo para os mais novos. Obviamente, para quem fuma, a imagem pode ser chocante nos primeiros dias e depois habituamos-nos, ou as pessoas habituam-se, não é? Portanto, é preciso olhar para as medidas e não esperar delas aquilo que elas não podem dar, porque as medidas têm determinados objetivos e não têm outros. Portanto, a medida tem que ser vista à luz, digamos assim, do seu alcance. Sendo que para o tabaco nós precisamos de pôr em prática muitas medidas, porque pequenos resultados, todos somados, darão grandes resultados. Portanto, a questão da oportunidade da revisão da lei. Vamos ver. Nós estamos confrontados neste momento com um novo produto no mercado que estava, neste caso, o tabaco aquecido, que é um produto com emissões, que produz um aerossol, que ainda não está bem, enfim, os seus riscos ainda não estão bem conhecidos, e que se nós não legislarmos no sentido de englobar este novo produto nas medidas de proteção da exposição ao fumo, porque eu encaro sempre estas medidas como medidas de proteção e não como medidas de proibição, porque vejam, a lei não proíbe a venda, a lei não está nada dito na lei que se vai combater estes produtos. Os produtos estão livremente no mercado, portanto nunca ouviram a Direção-Geral da Saúde combater estes produtos. Nós estamos a acompanhar o que se passa. Obviamente, se vier a demonstrar num sentido ou noutro, pois será, penso que a Direção-Geral será a primeira entidade também, enfim, a vir a afirmar que o produto tem menos risco ou que tem mais risco. O problema é que neste momento nós ainda não sabemos. E, portanto, estamos então confrontados, como eu dizia, com um novo produto, que se não fizermos nada, neste momento nós nas escolas poderíamos ter crianças a fumar tabaco aquecido. Poderíamos ter pessoas aqui nesta sala a fumar tabaco aquecido. Ou seja, é um produto que está fora, digamos assim, do âmbito, por ser novo. Ou seja, por haver um vazio legal. Claro que ele foi, em algumas áreas ele está coberto, por exemplo, no caso da publicidade, porque ele é um produto do tabaco, ou seja, por ser um produto do tabaco, a lei aplica-se em várias dimensões, mas não na questão da proteção da exposição em ambiente fechado. E é isso que, no fundo, a lei meramente pretende fazer. Sempre numa lógica, quando se diz o princípio da precaução, pegando agora nas afirmações do professor Alexandre Quintanilha, obviamente que eu estou de acordo, isto em saúde pública é sempre aquele dilema entre o bem e que depois a parte jurídica traduz pelo princípio da proporcionalidade, que é até que ponto é que vamos, quando é que nós dizemos que as coisas são seguras para consumo, porque isto tem sempre dois lados. A Direção-Geral de Saúde também disser hoje, não há problema nenhum, suponhamos que amanhã se venha a verificar, nós também temos responsabilidade. Motivo pelo qual o próprio Parlamento Europeu, a Comissão Europeia, a OMS, estão a acompanhar o assunto, e quando tivermos validação científica, seremos seguramente os primeiros a dizer às pessoas e aconselhar as pessoas a optar por um produto com menos risco, menos nocivo. O problema é que a evidência que temos ainda não nos permite chegar a essa conclusão. E, por exemplo, quando nós dizemos, penso que foi a doutora Fátima Queiro que invocou, desculpe-me, isto é muita coisa e a minha cabeça está aqui com muita informação ao mesmo tempo. Quando nós falamos, penso que foi a senhora doutora que falou dos estudos no Reino Unido, não, foi a doutora Maria Antónia Almeida Santos, portanto, esses estudos no Reino Unido, que é assim, estamos a falar de dois produtos distintos, uma coisa são cigarros eletrónicos, porque não têm tabaco, cigarros eletrónicos sem tabaco, e os estudos no Reino Unido só se aplicam aos cigarros eletrónicos. Não estão ainda, aliás, o Reino Unido ainda não tem o tabaco aquecido está a entrar neste momento no Reino Unido. Portanto, são produtos distintos, porque o tabaco aquecido tem tabaco. É tabaco, é feito a partir da planta do tabaco. Enquanto que o cigarro eletrónico tem nicotina, glicerina, propilenoglicol e aromatizantes. Também, relativamente ao próprio relatório, que penso que a doutora Almeida, Maria Antónia Almeida Santos referiu... Está certo, muito bem. É a minha falta de experiência nestas matérias. Pronto. Muito bem. Portanto, voltando à questão desse estudo que invocou, o próprio estudo é importante lê-lo todo e não apenas as frases que importa que algumas entidades retiram do estudo. Eu tenho aqui alguns excertos dessa publicação e são os próprios autores que dizem que o produto não é suficientemente seguro, que o produto não está indicado em mulheres grávidas, em crianças, em pessoas com doenças. Pronto, então a lei meramente o que faz é protege... Ora bem, estamos a... Pois, está certo?
A evidência já existe há muito tempo para todos os produtos.
Pois é, então vem-me dar razão. Se eu permitir o consumo num local de trabalho, ou numa escola, ou num local de trabalho em que tenho mulheres grávidas ou pessoas com doença crónica, então eu estou a expô-los a um risco, que eu penso que eles têm direito a ser protegidos. Bem, as proximidades, penso que... Ora bem, é verdade que os estudos, em rigor científico, os estudos que foram feitos para aquelas distâncias de fumo aplicam-se ao fumo do tabaco. E, portanto, aqui poderemos ter uma discussão se o fumo deste produto, o tabaco aquecido ou o cigarro eletrónico, se eu posso aplicar os mesmos princípios. Mas a questão é, se fazemos leis muito complicadas, a páginas tantas, isto começa... E, por outro lado, também, aqui o princípio da proporcionalidade, vamos lá ver, a lei não proíbe que as pessoas individualmente consumam estes produtos. Em lado nenhum está dito que é proibido vender. Não há qualquer limite à comercialização. Apenas, meramente, a limitação em determinados locais. Outra questão foi a oportunidade, penso que a oportunidade vem daí, portanto, por termos aqui um vazio legal que se não fizermos nada, estamos aqui a permitir a entrada de um novo produto. Por outro lado, é importante ter presente que há outros produtos neste momento na Europa a entrar noutros países e, portanto, nós temos que, de facto, fazer legislação, porque se não fizermos, então vamos aqui conviver com dois produtos neste momento tão legislados, o tabaco convencional, dito assim, e os cigarros eletrónicos, e novos produtos para os quais não temos nada. E, portanto, eu penso que é precisamente agora o time, é precisamente agora o tempo oportuno de o fazer. Os senhores deputados, portanto, poderão refletir nesse sentido melhor, certamente o farão, mas penso que o momento é o apropriado. Aliás, este novo produto entrou em Portugal antes da entrada em vigor da atual da Lei 9, e por esse motivo até não foi sujeito a nenhum motivo de aprovação. Ele entrou, foi autorizado pela Autoridade Tributária Aduaneira e temos-o agora no mercado. E, portanto, criou-se aqui uma situação... Se uma criança numa escola o quiser consumir, pode fazê-lo, não é? E, portanto, eu penso que é oportuno legislar neste momento. A questão das coimas, portanto, também foi colocado o montante das coimas. O montante das coimas é assim, eu penso que as coimas numa legislação não são, na verdade, para ser aplicadas, porque nós, penso eu, não esperamos que as pessoas incumpram. Eu penso que a gente espera que os cidadãos cumpram as leis. Por outro lado, elas têm que ter um efeito dissuasor. Eu tive o privilégio de estar na Irlanda quando, como sabem, foi o primeiro país na União Europeia a impor uma legislação restritiva de fumar em locais de trabalho. A coima máxima eram 3 mil euros. E de facto foi muito dissuasor e as pessoas cumpriram. Portanto, tem aqui um efeito dissuasor, não é? Eu não estou à espera que se aplique, e certamente não se aplicará. Portanto, a ideia aqui é ser dissuasor. Se baixamos muita coima, acaba por ser qualquer coisa, cá está, que as pessoas ponderam cumprir ou não, porque se calhar não vale a pena cumprir, a pena é pequena. Mas eu, como digo, penso que as coimas, à partida, devemos esperar que os cidadãos cumprem as leis e, portanto... Aliás, esta coima já estava na lei de 2007, não foi atualizada nesta versão da lei. Portanto, temos aqui os montantes relativamente às coimas são os mesmos que estavam na legislação anterior. Depois foram ditas mais coisas. Eu, enfim, dada o pedido que me foi feito ser sintética. Portanto, aqui a questão da nicotina ser inofensiva, eu voltaria a esse aspecto. Quando se diz a nicotina não é cancerígena, sim, tudo indica que a nicotina não é cancerígena, mas estudos, vamos ver, nós durante muitos anos, o fumo do tabaco é uma mistura química tão complexa que a comunidade científica andou a estudar vários compostos e de resto não estão todos estudados, neste momento já se apontam para 8 mil substâncias identificadas no fumo, e que a nicotina foi sempre atribuída o papel de indutora de dependência, quando hoje sabemos que não é isoladamente, há outras substâncias que potenciam a ação de indução de dependência, como por exemplo o acetaldeído, substância identificada no tal estudo no ar interior, ou seja, a própria indústria identificou a nicotina e acetaldeído em 18 substâncias, por exemplo, não mediram as nitrosaminas específicas do tabaco. Mas voltando à nicotina, estudos mais recentes parecem atribuir esta substância um papel facilitador do desenvolvimento de tumores, ou seja, na chamada angiogénese. Mas pronto, são aspectos em investigação. De facto, não é a substância, não é listada como uma substância cancerígena na lista de cancerígenos. Mas a questão é, a nicotina no cigarro eletrónico não está isolada. Ela está habitualmente conjugada com glicerina, propilenoglicol e, sobretudo, com aromatizantes. No caso dos cigarros eletrónicos, os aromatizantes são a maior preocupação. Como eu mostrei aqui, o facto de dizer que são seguros na alimentação não significa que sejam seguros por inalação e, portanto, é uma área em investigação. Por outro lado, estudos mais recentes têm, como sabem, os cigarros eletrónicos têm vindo a ser desenvolvidos e há neste momento no mercado equipamentos com baterias de alta voltagem que permitem aquecimentos destes líquidos a temperaturas mais elevadas. Nesses equipamentos de terceira geração são identificados níveis de metais pesados acima dos encontrados no fumo do tabaco e também, por exemplo, estudos publicados também, por exemplo, algumas substâncias como as nitrosaminas, substâncias até não identificadas no fumo, como o glioxal, que não está identificado no fumo do tabaco e que surge no fumo, nas emissões do cigarro eletrónico. Portanto, é assim, eu volto a dizer, nós estamos num campo ainda de grande insuficiência de conhecimento. Mas, dito isto, os produtos estão no mercado. Quer dizer, quem quiser comprar, estão neste momento regulados pela diretiva, ou seja, vão passar a ter uma rotulagem, estou a falar de cigarros eletrónicos, mais exigente e têm níveis de nicotina tipificados, portanto, normalizados. E parece-me bem, penso que isso até é uma salvaguarda para os próprios consumidores, portanto aí também é uma proteção da saúde dos próprios consumidores. Por outro lado, não está demonstrado, voltando à nicotina, há aqui um aspecto importante, é que a nicotina é nociva na grávida e é nociva para o cérebro do adolescente. Portanto, o cérebro em desenvolvimento é muito sensível às substâncias psicoativas e a nicotina não é exceção e, portanto, o próprio Centers for Disease Control and Prevention nos Estados Unidos chama a atenção que a nicotina em adolescentes e mulheres grávidas é desaconselhada. Essa é também uma contraindicação que passará a vigorar, digamos assim, naqueles folhetos que os cigarros eletrónicos vão passar a ter, enfim, no momento da sua comercialização. A questão da cessação tabágica também não está demonstrado, enfim, há estudos que dizem que sim, outros que não, portanto a evidência ainda é insuficiente, de facto há pessoas que conseguem parar mudando para o cigarro eletrónico, agora ainda não temos a suficiente comprovação científica. Os estudos ainda não são robustos, muitos deles são patrocinados, têm conflitos de interesses e, portanto, é uma matéria em franca, neste momento está a ser muito investigada, saiu ano passado uma revisão Cochrane, está a ser atualizada, portanto todos nós estamos a olhar para esse assunto. Dito isto, qualquer fabricante que queira aprovar um cigarro eletrónico como medicamento pode fazê-lo. O Reino Unido, neste momento, a Agência do Medicamento do Reino Unido já aprovou um cigarro eletrónico como medicamento. Portanto, isto é possível. E, portanto, estamos aqui no campo. Até porque, no limite, nós tínhamos medicamentos com nicotina, o spray, o aerossol, etc., muito próximos, em termos de princípio, com uma libertação de nicotina, digamos assim, em aerossol. Só que cá está com um controle muito maior e mais apertado dos outros compostos associados. Eu não sei se deixei alguma questão de fora. As consultas. As consultas, está a ser feito um esforço muito grande nesse sentido. A própria lei tem um artigo que vai no sentido de todos os agrupamentos de centros de saúde de disporem dessas consultas. Nós temos neste momento, já está em fase de teste, a informatização dos registros para as intervenções que nós chamamos as intervenções breves para a cessação tabágica, para poderem ser feitas por qualquer profissional. Vamos também informatizar os registros da consulta intensiva. Desde janeiro, que passámos a ter com participação de mais um medicamento, a variniclina, está neste momento com participação pelo Serviço Nacional de Saúde, por decisão do atual Governo. Estamos a trabalhar com as ARS no sentido de uma cobertura universal do país e territorial por estas consultas. Esse objetivo foi conseguido no final do ano passado. Estamos a desenvolver formação para os profissionais. Nós temos um trabalho que está a ser feito no pré-graduado para que os profissionais de saúde saiam da sua formação pré-graduada mais habilitados para fazerem o tratamento da dependência da nicotina e do tabaco. E, portanto, estão a ser feitas muitas iniciativas na área da cessação tabágica. Temos um obstáculo. A população portuguesa está pouco motivada, de acordo com os estudos feitos, está pouco motivada para parar de fumar. Portanto, é preciso reforçar esta sensibilização e esta percepção de risco na população. As imagens nas embalagens ajudam, porque vão criar esta noção de que o produto tem dano, porque a embalagem, um produto que se vende em máquinas automáticas, que as crianças lidam com ele no seu dia-a-dia, nós aprendemos a lidar com o tabaco como um produto sem risco. É preciso desconstruir esta noção de produto... Não, nós convivemos, as crianças é que convivem diariamente com as embalagens, na família, sim. Sim, já lá vai o tempo em que os pais pediam aos filhos para irem à papelaria comprar tabaco. Portanto, em síntese, não sei se deixei alguma pergunta de fora. Dizer que eu acho que estas medidas, portanto, no fundo, são limitadas. Nós, na prática, estamos apenas a fazer uma revisão legislativa numa pequena componente, que é cobrir este vazio legal relativamente a estes produtos. Na prática, eles estão no comércio, nada impede que sejam comercializados. Vamos acompanhar a matéria e, quando houver, enfim, comprovação científica num sentido ou noutro, depois a Direção-Geral da Saúde será a primeira a ter interesse que as pessoas mudem. Mas, dito isto, quando é que isto poderia ter, de facto, muito interesse? Se eu tenho um produto que tem, de facto, menos risco, e quando eu chegar a esse ponto de conhecimento, então eu tenho que banir o outro. Tenho que banir, então, o tabaco convencional, e tenho que conseguir convencer todas as pessoas a passar a consumir estes novos produtos sem risco. Portugal ainda não está a fazer isso, e voltamos à lei. Nós ainda não temos medidas como aquelas que o Reino Unido pôs em prática, porque o Reino Unido é invocado pelas suas políticas de aceitação, por exemplo, destes novos produtos, mas eu digo, o tabaco aquecido não está incluído, estamos a falar de cigarro eletrónico. Mas então é preciso ver o que é que o Reino Unido já fez em matéria de prevenção do tabagismo. E no contexto do Reino Unido, isto se calhar faz sentido. O Reino Unido tem a proibição de fumar desde 2006 ou 2007, em todo o lado, não? Sem exceções. O Reino Unido tem proibição do display ban. Muito melhores. Tem display ban, ou seja, não tem o tabaco visível como nós temos. Por exemplo, vamos abastecer de gasolina e temos uma parede cheia de chamadas power wall, como a indústria chama. O Reino Unido tem, portanto, o display ban. Vai introduzir a embalagem neutra este ano. E, portanto, o Reino Unido tem um conjunto de medidas de regulação, tem campanhas a ser feitas frequentemente no sentido da sensibilização da população. Tem um serviço de cessação tabágica há décadas, desde os anos 90, oferece gratuitamente todos os medicamentos para a cessação tabágica. Tem um cigarro eletrónico já autorizado pela Autoridade do Medicamento. Ou seja, Nós devemos olhar para as medidas no contexto de uma determinada cultura, de um determinado país e das medidas que esse país adotou. Desgarrar uma medida e dizer esta medida é boa para nós, já fizemos isso no passado com a Espanha e com a nossa lei à espanhola. Ou seja, nós fomos importar da lei espanhola à época aquela questão dos 100 metros. Neste momento somos o único país do mundo que ainda tem uma legislação com aquela... Agora, enfim, pode eventualmente ser revista em 2020, mas até 2020... com a moratória, ainda temos essa possibilidade. Ou seja, eu acho que os senhores deputados têm aqui em mão uma proposta que, voltando ao princípio da proporcionalidade, ela não limita nada em termos individuais, vai, no fundo, cobrir este vazio e eu acho que a comprovação científica está a acontecer, os estudos estão diariamente a ser publicados e, como a Direção-Geral tem dado provas disso, nós estamos sempre atentos a toda essa informação que vai sendo publicada e seremos os primeiros a propor uma revisão da legislação em sentidos liberais se os produtos vierem a mostrar, de facto, seguros para todos nós. Eu penso que sim, porque, obviamente, nós também não temos aqui estados, não estamos aqui propriamente a atacar nada em particular. O que nós queremos é proteger a saúde das pessoas. Se tivermos produtos que são menos nocivos, depois seremos nós os primeiros a promovê-los.
Muito obrigado mais uma vez à doutora Emília Nunes e à senhora enfermeira Lara Monteiro pela disponibilidade e pelos esclarecimentos que aqui nos trazem. Às 14 horas teremos a última audição do grupo de trabalho, hoje às 14. Sim. Exatamente. Até logo então.